A Consultoria Legislativa do Senado Federal publicou recentemente a primeira parte do estudo A Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, a Modernização do Estado e os Avanços na Superação da Fome. Sobre esse assunto, conversamos agora com o consultor Henrique Salles Pinto, autor do estudo. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos.
Henrique, como o combate à fome evoluiu no Brasil?
Bom, Gesiel, a gente procurou estabelecer no nosso estudo a análise da superação da fome no Brasil por meio da análise de dois eixos principais, o eixo econômico e o eixo político-institucional. Ambos os eixos, por sua vez, são reflexo de transformações sociais que nós tivemos no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, no começo, por exemplo, do século XX, nós tínhamos uma sociedade majoritariamente rural, com uma dispersão demográfica muito grande. Os problemas sociais já eram muito intensos, mas pouco perceptíveis ao poder público estabelecido no Brasil à época. Com a urbanização e industrialização do Brasil, a partir de 1930, nós temos, então, a aproximação demográfica no mesmo espaço urbano e, consequentemente, os problemas sociais passaram a ser melhor percebidos pelo poder público e tiveram de ser, então, enfrentados até mesmo para a manutenção da ordem estabelecida à época. Então, nesse contexto, nós temos o estabelecimento das primeiras políticas de superação da fome no Brasil, como, por exemplo, o estabelecimento do salário mínimo em 1940. E, nesse contexto também, nós temos a incorporação de uma classe média em ascensão a cargos públicos num Estado centralizado, burocrático, para a manutenção dessas políticas que seriam, por sua vez, de interesse da própria classe política governante. Esse período é compreendido como um Estado nacional desenvolvimentista, centralizado, e que pouco contava com a participação de segmentos sociais fora do círculo de poder na formulação das políticas públicas. Isso muda com o estabelecimento da Constituição de 1988, já com a transição do regime militar para o regime democrático, e nesse contexto a gente tem então o estabelecimento de direitos sociais na própria Constituição, e a sociedade civil é progressivamente convidada a participar não só do alvo ou sendo destinatária das políticas sociais, mas também da própria formulação dessas políticas. E é a partir desse momento que a gente tem então um progressivo declínio das taxas de pobreza e de extrema pobreza no Brasil e consequentemente da fome. Então, o estudo procura, ao longo de aproximadamente 115 anos, desde o começo do século XX, mostrar a evolução dessas políticas com avanços e recuos, considerando os eixos político e o eixo econômico na superação da fome, que, de fato, se não foi totalmente erradicada no Brasil, recebeu ou foi alvo de avanços consideráveis nos últimos anos.
Agora, com relação a esse tema da fome e o combate à fome e à pobreza, a partir de que momento a sociedade é convidada a refletir mais a respeito desse assunto? Eu lembro que o pernambucano Josué de Castro, ao publicar o seu Geografia da Fome, chama a atenção sobre o assunto, e mais recentemente nós temos a questão da campanha do Betinho, que também jogou luz sobre esse assunto. A partir daí, a sociedade passa a ver essa questão de uma maneira mais focada?
Exatamente, Gesiel. A gente tem, no primeiro momento, o próprio Josué de Castro alertando a sociedade brasileira no sentido de que a fome não seria uma causa inerente da própria evolução social, mas era um problema a ser enfrentado. Isso nos anos, a partir dos anos 30, 40, a gente já tem essa primeira reflexão bastante incipiente, mas é a partir do final dos anos 1980 e no começo dos anos 90, com o estabelecimento, por exemplo, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido como CONSEA, é que a sociedade civil, de fato, ela é incorporada no planejamento das políticas de superação da fome. Ela não apenas é destinatária da conscientização do poder público a respeito do problema, mas é convidada para participar também da formulação, da avaliação e da correção de rumo quando essa correção é necessária. Então, a partir desse momento, a gente tem uma efetividade maior das políticas, porque os destinatários das políticas, ou seja, as pessoas que compõem a sociedade civil organizada, não só a classe média, mas as pessoas também hipossuficientes, de menor poder aquisitivo, são convidadas a também manifestarem propostas e manifestarem opiniões a respeito do problema a ser superado. Então, a partir desse momento, a partir do estabelecimento de um Estado logístico, com uma administração gerencial que não é só centralizada nos burocratas ou nos servidores públicos, mas que também incorpora os segmentos sociais destinatários das políticas, é que a gente tem, então, um avanço expressivo da superação da fome no Brasil, manifestado, sobretudo, no que diz respeito à redução das taxas de pobreza e extrema pobreza. Não temos o problema superado, mas, de fato, avançamos bastante nos últimos 15, 20 anos, aproximadamente.
Nós estamos conversando com o consultor do Senado Federal, Henrique Salles Pinto, autor de um estudo sobre a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Henrique, você falou agora há pouco que essa promoção da segurança alimentar tem se estruturado nesses dois eixos, o econômico e o político institucional. A minha pergunta para você é: com a mudança político-institucional, a saída da ditadura militar para um período de democracia, com eleições diretas sucessivas, e a questão também econômica com a estabilização da economia, falando de uma forma macroeconômica, isso teve consequências com relação a esse combate à fome?
Teve sim, Gesiel, sobretudo no que diz respeito à estabilização macroeconômica. A gente vinha num período de ditadura militar, de regime militar, com o sucessivo ou progressivo declínio do salário mínimo real devido às altas taxas de inflação, oriunda, sobretudo, em função das instabilidades geopolíticas do Oriente Médio, a crise do petróleo. O Brasil se endividou bastante nesse período, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, isso trouxe consequências para o processo inflacionário nacional e, consequentemente, houve uma corrosão do salário mínimo real. E o salário mínimo real, ele teve consequências na superação da fome no Brasil, uma vez que grande parte da população estava ali próxima dessa margem de renda. Então, a renda ficou menor para adquirir uma mesma cesta de alimento, de tal forma que muitas pessoas, nesse momento, não tiveram as mesmas condições para suprir suas necessidades básicas. Além disso, a gente tem também a incorporação dos direitos sociais na própria Constituição Federal de 88, que possibilitou o estabelecimento de serviços públicos antes pouco oferecidos à sociedade. Serviços públicos de assistência social, serviços públicos de saúde e educação, que são inclusive os pilares do programa de transferência de renda principal que nós temos no Brasil, que é o Bolsa Família. E não só esses serviços públicos, mas a própria perspectiva de inclusão produtiva desses segmentos menos favorecidos, trabalho e emprego para esses segmentos, a própria perspectiva também de políticas que oferecem alimentos a preços mais cômodos à população de baixa renda, nos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como os restaurantes populares, os bancos de alimento e as cozinhas comunitárias, o próprio programa de cisternas, quer dizer, todo esse estado de bem-estar social, ele só foi possível ser construído a partir desse momento de transição do regime militar para o regime democrático, com garantias constitucionais, por um lado, e, por outro lado, com a estabilização macroeconômica que, num primeiro momento, inibiu a continuidade do declínio do salário mínimo real e, posteriormente, possibilitou o progressivo aumento do salário mínimo real, como demonstrado no estudo. Então, no eixo econômico, o salário mínimo real teve esse acréscimo nos últimos 15 anos, com o estabelecimento desse estado logístico muito em função da estabilização do Plano Real de 1994, e, por outro lado, nós tivemos a estruturação dessa rede de promoção ou de bem-estar social com a Constituição de 88, que possibilitou toda uma oferta de serviços públicos em função do desenvolvimento social no Brasil. Esses dois eixos conjugados, portanto, eles possibilitaram a redução da fome no Brasil, não a sua erradicação, mas um expressivo progresso na superação da fome.
Henrique, nós temos mais um minutinho e eu gostaria de terminar perguntando para você, jogando luz exatamente aí para o futuro. Você acredita que só os programas de transferência de renda e o aumento real do salário mínimo, esses dois pilares, são suficientes para o combate à fome e para prover a segurança alimentar e nutricional do Brasil, ou seriam necessários outros aspectos a serem considerados?
Gisiel, eu acredito que outros aspectos são necessários. São importantes os desafios que nós temos em diante a partir do ano de 2014. A segunda parte do estudo que estaremos publicando nos próximos dias ela trata especificamente desses desafios. Nós temos uma população brasileira, por exemplo, que envelhece progressivamente, a taxa de natalidade ela é muito pequena hoje, considerado com o que já foi há 20 anos, 30 anos atrás. E não só, portanto, a transferência de renda e a inclusão produtiva serão suficientes para termos a manutenção de taxas aceitáveis de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Outras estratégias, como a própria orientação e gestão econômica familiar para o gasto ser adequado, a própria questão da educação alimentar e nutricional, como investir na compra de alimentos, não só em quantidade, mas em qualidade, que é um outro grande desafio que nós temos, não só em classes menos favorecidas, mas também nas classes A, B e C, são desafios importantes que vão muito além da própria transferência de renda ou da inclusão produtiva, que será esses problemas serão, portanto, tratados na segunda parte do estudo a ser publicada muito em breve, nos próximos dias.
Henrique Salles, parabéns pela publicação dessa primeira parte do estudo sobre segurança alimentar e nutricional no Brasil e muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos.
Nós conversamos com o consultor do Senado Federal, Henrique Salles Pinto. Ele publicou através da consultoria legislativa do Senado Federal a primeira parte do estudo A Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, a modernização do Estado e os avanços na superação da fome. Como ele falou, uma segunda parte do estudo está prevista para os próximos dias.